As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O bispo de Santarém, José Traquina, está a ser alvo de duras críticas pela forma como justificou a continuidade em funções do padre António Júlio Santos, condenado a 1 ano e 2 meses pela prática de abuso sexual de menores, sendo que as vítimas foram 2 meninas de 11 e 12 anos. António Júlio Santos está ao serviço na paróquia de Almoster e Val de Santarém, no concelho escalabitano. O bispo de Santarém foi então questionado perante este cenário e referiu que o pároco condenado sofre de depressão. Em declarações prestadas à SIC Notícias, José Traquina refere-se mesmo ao padre como um pedófilo não compulsivo, assegurando que está a ser feito um acompanhamento psiquiátrico ao condenado.
Pelos exames a que ele foi o sujeito, estudo da personalidade, exames de psicologia, de psiquiatria, enfim, diversos exames, e a conclusão foi de que se trata de uma depressão, e portanto a pessoa está sobre uma depressão e portanto, faz coisas que não devia. O que significa que essa perturbação depressiva não se configurava, ou não se configura, com um pedófilo obsessivo, um pedófilo, digamos, compulsivo. Nessa progressão não houve mais casos. E, portanto, e também não havia antecedentes, não é? Criminosos. E, portanto, estamos perante uma situação que pode corresponder a um momento especial de perturbação e não ter continuidade, e já que não, porque estão em causa pessoas, não é? Não tive nenhuma informação, nenhum cristão veio dizer: eu não vou àquela missa que está lá àquele passo. Não? Nenhum veio dizer isso. Não?
Bispo de Santarém, José Traquina, alvo de críticas pela forma como justifica a continuidade em funções de um padre condenado por pedofilia. Uma munícipe de Tomar, residente em habitação social, dirigiu-se à recente reunião da Câmara para reforçar um pedido que diz fazer há 7 anos, ou seja, uma casa adaptada às necessidades da sua filha, uma jovem de 20 anos que está em cadeira de rodas. Na sua intervenção, a cidadã confessou-se iludida com a autarquia, neste particular com os serviços de habitação que, garantiu, diante do Executivo, lhe asseguraram que o município já tinha encontrado uma solução para o seu problema, numa conversa onde lhe terá mesmo sido indicado o imóvel escolhido.
E a casa onde eu estou, a casa de banho, já não dá, que eu já não consigo pôr a minha filha dentro da casa de banho, que é muito pequena, porque a minha filha tem 20 anos, está na minha altura, e já não tenho força para pôr a menina dentro da casa de banho. A casa é muito pequenina para a minha filha. Tenho andado a forçar isto há 7 anos, que ando de volta da Câmara para me resolver o meu problema. Já me deram informações que da assistente social da Câmara, deram-me uma casa, veio ao pé de mim, disse-me o nome da casa, disse-me tudo, que ia entrar para o departamento de obras para fazerem na casa, para largarem na casa para a menina. Tiveram-me a iludir este tempo todo, tem testemunhas lá em casa, como foi a verdade. Vieram ter comigo e me disseram: tenho novidades para te darem. Então foi assim, já o dobramos que era o senhor vereador. Da saúde da minha filha, que estou a mentir, foi com esta expressão mesmo, já o dobramos. Eu não estou a pedir casas grandes, por luxo, por aquilo, por um outro, não. Estou a fazer a pedido da minha filha, que eu não aguento mais. A minha filha é do meu tamanho, está em cadeirinha de rodas. Eu não consigo pôr a minha filha ali, no sítio onde estou. Já não tenho solução.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e com responsabilidades na área social, quis deixar claro que os serviços nunca dizem que uma determinada habitação está destinada a quem quer que seja. O autarca diz que todos podem cometer falhas, mas reforçou a plena confiança nas pessoas que trabalham no município.
Os serviços nunca dizem a ninguém que há uma casa pensada ou que está uma casa para acontecer ou as famílias que são alojadas. Só recebem essa informação no momento, no fundo, com a chave na mão, se me permitem a expressão. Ou seja, quando está decidido e quando a casa está pronta para. Precisamente para que as pessoas, o que é normal, quer dizer, muitas vezes já estão pensadas ou não soluções para este ou para aquele agregado, mas, por exemplo, faltarão realizar algumas obras ou alguma situação ainda para resolver. E precisamente porque é natural, portanto, alguém que está à espera de uma habitação sonha com isso e cria expectativas e precisamente para que não se criem essas expectativas e não estejam a criar ansiedades antes do tempo, os serviços nunca dizem a ninguém, a não ser no momento em que a mudança está pronta a ser feita. Portanto, como digo, não posso, quanto a conversas não estive, não posso referir, mas este é o princípio geral, há muitos anos, e os serviços, enfim, todos podem cometer falhas, mas eu, enquanto responsável pelos serviços de habitação, tenho plena confiança no serviço e nas pessoas que lá trabalham.
Município acusa serviços da habitação da Câmara de Tomar de a terem iludido com a promessa de nova casa. O Cristóvão garante que essa informação nunca é transmitida e reforça a plena confiança em quem trabalha no departamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa cerimónia que não contou com a presença da comunicação social, a Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre do Espaço do Conselho as várias entidades e pessoas que se mobilizaram de forma solidária e altruísta, disponibilizando-se na ajuda ao acolhimento dos refugiados de guerra. Recorde-se que a 6 de março de 2022, a autarquia fez deslocar uma comitiva à Polónia, de onde resgatou cerca de meia centena de pessoas que estavam a fugir da invasão da Rússia à Ucrânia. Foi então a ocasião para agradecer à altura em que o presidente Anabela Freitas não a deixou de sublinhar que esta foi uma realidade diferente, em que cada um contribuiu, ajudou com o que podia. Casa, alimentação, consultas médicas, vários bens, refere uma publicação do município na rede social Facebook. Por se tudo, é importante reconhecer e agradecer humildemente o esforço e empenho coletivo a todos os envolvidos para que este povo se sentisse em casa, acrescentou o mesmo texto.
Rádio Air. Informação.
A estrada de Val do Roxo, precisamente a via que separa as freguesias de Serra Junceira e São Pedro, está nesta altura a ser alvo de requalificação, em especial com a colocação de pavimento. Esta era uma das evidentes necessidades ao nível das acessibilidades na Serra de Tomar, sendo que está em causa o investimento que se situa entre os 200 e os 300 mil euros. Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação sobre esta obra e ainda sobre as necessidades do seu território, que, referiu, continua como o mais carenciado do concelho ao nível das estradas.
Essa intervenção incide essencialmente na rua que divide as duas freguesias, de Serra Junceira com a de São Pedro, começa no Casal Rei e acaba no Val do Roxo, e também na parte habitacional do Val do Roxo. Portanto, o núcleo habitacional vai ficar todo contemplado com uma estrada asfaltada, porque até agora aquilo é muito difícil, particularmente aquela parte mais inclinada, apesar das várias e sucessivas intervenções da Junta, com as águas, aquilo está quase sempre intransitável. Inicialmente a obra era para logo contemplar toda esta área, não sei, penso que ali por qualquer anomalia em termos da desjudicação ficou retirado cerca de 400 metros, que agora vão ser repostos de acordo, aliás, com aquilo que foi combinado com a Câmara.
Senhor Presidente, ao nível da freguesia propriamente dita e aqui ao nível de estradas, que outras prioridades é que estão em carteira?
Bom, ao nível de estradas, naturalmente, a freguesia Serra Junceira é aquela que claramente a nível do Conselho está mais carenciada. Nós temos ainda neste momento mais de 60 km de estrada terra batida no interior e de ligação entre lugares, e a seguir a isso, obviamente, existe o saneamento. Por exemplo, a Junceira é atravessada do Poço Sertão da Cadelas por uma rede em alta e que em baixa tem apenas um pequeno troço na Fonte João, e que foi feito pela Junta em colaboração com a Câmara e o Chemasa há 2 anos, e neste momento estamos a fazer também um troço nos valos, onde efetivamente a parceria se mantém inalterável. Neste momento, não sendo com o Chemasa, é com a Tejo Ambiente.
Estrada de Val do Roxo está então a ser pavimentada. Américo Pereira fez ponto de situação e refere-se que a Serra Junceira continua a ser a freguesia do Conselho de Tomar mais carenciada nas acessibilidades. O Sporting de Tomar deu um imenso sinal de vitalidade ao reunir-se com casa cheia para comemorar 108 anos de existência, data que foi oficialmente assinalada a 26 de fevereiro último. A iniciativa decorreu no restaurante familiar, onde o clube reuniu a família tomarense entre sócios, adeptos, jogadores, treinadores, dirigentes e outros colaboradores, para além de eleitos locais e ainda representantes das entidades ligadas ao hóquei em patins nacional. A ERT marcou presença nesta sessão, à altura em que um dos destaques incidiu no período de intervenções. Isto, claro está, para além das distinções e homenagens que foram feitas a sócios e também aos que marcam a atualidade, o dia-a-dia do emblema leonino.
Por exemplo, Ricardo Cardoso, presidente interino do Sporting de Tomar, fez questão de sublinhar a presença massiva de sócios num sinal inequívoco de vitalidade do clube. Congratulou-se, elogiando a coragem e ousadia do ex-presidente Ivo Santos.
Ultrapassado o período pandémico que assolou o mundo e em particular o desporto, volta a reunir a família Sporting de Tomar. E reúne com uma presença massiva de sócios, doentes e amigos, num sinal inequívoco da vitalidade do nosso querido clube. Se por um lado existiram constrangimentos vários no período pandémico que afetaram o clube, nomeadamente no que concerne à diminuição do número de atletas e à impossibilidade de captar crianças e jovens para iniciar a prática da patinagem, por outro, enaltecemos o trajeto da nossa equipa sénior de hóquei patins, que se conseguiu estabilizar no panorama da modalidade, afirmando-se num lote restrito das 8 melhores equipas do país, salientando também o atual 13º lugar do ranking mundial de clubes. Fica tem tido um trabalho de excelência e que muito nos orgulha. Hoje não se encontra presente em virtude da organização do primeiro Open de Patinagem Artística, que se encontra a decorrer no pavilhão Jacome Raton este fim de semana e, como já foi dito anteriormente, com duas atletas apuradas para o Campeonato Nacional. Ainda no que respeita ao hóquei patins, bandeira do nosso clube, nos últimos anos foram criadas condições ímpares e, neste sentido, permitam-me uma palavra de agradecimento ao ex-presidente Ivo Santos, pela ousadia e pela coragem. A atração de sponsors e patrocinadores tem tido um papel decisivo na consolidação dos supracitados resultados, tornando-se uma mais-valia para o nosso projeto.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, falou do Sporting de Tomar como um clube de valores que devem prevalecer mesmo nos períodos mais difíceis.
E é isso que tem que estar sempre em cima da mesa. Uma organização com 108 anos passa por momentos menos bons, momentos difíceis, momentos fáceis. Mas há uma coisa que tem que prevalecer sempre: os valores que constituíram essa organização. E esses valores têm que estar presentes, porque, meus caros amigos, não vale tudo na vida. Nós gostamos muito de ganhar competições, gostamos muito de trazer bons resultados, mas não pode ser a qualquer custo. E aí é que entram os valores. E todos estamos aqui nesta sala, uns serão sócios, outros são amigos do Sporting Clube de Tomar, mas partilhamos esta paixão.
Sporting Clube de Tomar reuniu casa cheia para celebrar 108 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
É oficial, Tomar vai ser palco para a realização da Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins e ainda para a Supertaça António Livramento. Esta dupla organização ficou fechada entre Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, e Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, em encontro que decorreu na sede da FPP. A fase decisiva da Taça de Portugal, refira-se, será realizada a 29 e 30 de abril, sendo que o Sporting de Tomar ainda está na corrida para poder jogar em casa. Basta que para tal ganhe na recepção ao Famalicense, jogo marcado para o dia 18 deste mês de março.
Rádio Air, informação.
A dinâmica cultural de Vila Nova da Barquinha continua a ser uma estrada com caminho para andar. A Galeria do Parque está a ser palco até 30 de junho para a exposição O Peso do Mundo, de Graça Moraes, conjunto de pinturas e desenhos que nasceram por ocasião da pandemia. Uma vez mais, a exposição tem o cunho da Fundação EDP, em particular de João Pinharanda. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que Paula Pontes, vereadora na Câmara de Vila Nova da Barquinha, não escondeu a satisfação pela presença de Graça Moraes, algo que demonstra que o concelho é um palco atrativo para os artistas de renome.
Podemos encontrar uma série de obras que foi escolhida de entre as obras da autora, que foram feitas em tempo de pandemia, naquela altura em que ninguém podia sair de casa e que ela aproveitou realmente para acrescentar o seu acervo. Temos, é muito eclético, esta autora tem uma obra muito eclética. Escolheu o tema com personagens humanas, para expor aqui na Barquinha e mostra realmente a preocupação com que o mundo se preparou nessa altura de pandemia e agora vem mostrá-las ao mundo em tempo de guerra. E lá está o peso do mundo, de facto, que acho que agora está ainda mais pesado, mas também com um fio de esperança para que possamos vir ter dias melhores. E é, de facto, uma exposição muito interessante, que merece ser observada quadro a quadro, prego a prego, e realmente... gosto muito de a ter cá, até porque há muito tempo que não tínhamos uma mulher a expor aqui na galeria, e isso para nós é motivo de reduzir, que é uma pessoa conhecida a nível internacional, e a Barquinha tenta ter sempre artistas e inovadores.
A Hertz falou ainda com a própria Graça Moraes, que nos explicou as bases desta exposição e, claro, o que significou criar em plena pandemia.
Estes quadros foram feitos, não agora, mas em 2021, numa altura em que havia, estávamos todos a viver, a pandemia, e eu sentia que havia um peso do mundo através da angústia e do medo que nós todos estávamos a sentir em relação a uma doença que nos estava a atingir a todos. Qual foi a minha salvação? Em vez de estar em casa fechada a olhar para a televisão, resolvi e para o meu ateliê, que não ficava longe de casa. Felizmente nunca tive nenhum polícia que me proibisse de ir estar na rua, e realmente quando foi a minha maneira de enfrentar as grandes dificuldades, que era o isolamento e de facto o medo da doença que todos nós tínhamos, não é? Não sabia bem quais seriam as consequências, e a melhor maneira de enfrentar grandes dificuldades, no meu caso, é pintar, é encontrar outro mundo através daquele mundo que me estava a preocupar. E essas obras fazem parte de um grupo maior que foi exposto em Bragança, no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, e entretanto regressou ao meu ateliê e o João Pinheiranda mostrou vontade de expor aqui nesta galeria municipal da Vila Nova da Barquinha obras minhas, e eu disse: olha, tens aqui, isto é a tua escolha, escolhe. E então ele escolheu esta série que temos da unidade, e que tem realmente a ver com... É o meu testemunho de uma época que não foi feliz para a humanidade.
O peso do mundo, a exposição de Graça Moraes, patente na Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha. O União de Tomar teve de fazer pela vida para ultrapassar um Fátima que viveu turbulência na última semana face à saída de Mário Nelson. Os fatimenses até marcaram primeiro, mas o líder puxou dos galões e deu a volta, assegurando mais 3 pontos naquela que foi a 23ª jornada da primeira distrital de Santarém. Fazendense e Amiense, por sua vez, não desistem. Ambos venceram, mas também tiveram de vestir o fato macaco. Numa jornada recheada de golos, registro para o Salvaterrense, que venceu o Águias por 7-3, enquanto o Ferreira do Zezer voltou aos triunfos, precisamente na estreia de Mário Nelson, e ficou quase tranquilo na luta pela manutenção. Quem renasceu foi o Cartacho, que venceu em Abrantes e está agora mais perto dos lugares da tranquilidade. Vamos aos resultados. 23ª jornada, Fazendense 2, Benavente 1, União de Tomar 4, Fátima 2, Entrocamento Atlético Clube 0, Amiense 1, Oriense 0, Alcaninense 0, Salvaterrense 7, Águias de Albiarça 3, Abrantes e Benfica 1, Cartacho 2, Mação 0, Samora Correia 0 e Ferreira do Zezer 4, Torres Novas 3. Na frente continua o União de Tomar, 55 pontos, segundo Fazendense com 51, terceiro Amiense com 50, quarto Alcaninense tem 43, quinto Mação 39, sexto Samora Correia com 37, sétimo Salvaterrense com 33, oitavo Oriense com 31, nono Fátima com 30, décimo Torres Novas com 28, décimo primeiro Ferreira do Zezer 26, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 21, décimo quarto Cartacho com 20, décimo quinto Benavente com 17 pontos, décimo sexto e último o Entrocamento Atlético Clube com 13 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não fez por menos e goleou o Paredes em jogo da 21ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. A formação leonina está assim numa série de 6 jogos sem conhecer o sabor da derrota, 5 dos quais saldados com vitórias. Há então aqui registo uma aproximação, não só do 6º lugar, mas também do 5º. Vamos aos resultados. 21ª jornada, Sporting de Tomar 9, Paredo 3, Paço de Arcos 1, Murches 9, Oliveirense 3, Valongo 5, o Ribadave Porto foi adiado, Barcelos 5, Sporting 5 e Juventude Viana 3, Benfica 5. Refira-se que o Famalicense Hockey Clube de Braga joga-se a 22 de março. Na tabela classificativa, na frente Benfica 54 pontos, segundo Sporting 49, terceiro Barcelos 48, quarto Porto 42, quinto Valongo com 39, sexto Oliveirense 37, sétimo Sporting de Tomar 36, oitavo Ribadave com 22, nono Hockey Clube de Braga com 20, décimo Famalicense com 19, décimo primeiro Murches com 18, décimo segundo Paredo com 15, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto Paço de Arcos com 9 pontos.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.